Bom, é...
Sim, sim.
Pois, pois. Este episódio, então, mas quem convidou este espermatozoide para a festa da avó?
Oi?
Tem que juntar duas histórias numa.
Ah, ok, são duas histórias.
São.
Ah, pá, queria tanto que fosse a mesma.
Pois.
Não, não separes a avó dos espermatozoides.
Lamento imenso. Mas atenção, as histórias têm algo em comum. São situações que podiam ter corrido mal. Esta primeira história é bizarra e ao mesmo tempo acaba por ser uma advertência que eu não sabia que tinha de fazer, porque achei que ninguém com dois dedos de testa se meteria nisto. Ora bem, a senhora que deixou esta história no Reddit é super articulada a escrever, por isso tem claramente dois dedos de testa. Só que há uns anos teve uma ideia estranha. Ela chama-se Laura, é uma inglesa que se separou há uns anos. Na altura tinha um filho, decidiu ter outro e teve. É um miúdo aparentemente saudável em muita coisa. Problema: o miúdo não tem a noção do perigo. Que é uma frase que às vezes se diz para falar de pessoas que fazem disparados. Não tens noção do perigo! Mas aqui parece que a coisa foi efetivamente diagnosticada. O jovem Callum é um garoto incrível, mas se ninguém tem olho nele, por exemplo, manda-se de alturas inacreditáveis para o chão, atira-se de cabeça contra coisas, é um perigo. E isto obviamente que preocupa a Laura, a mãe. Não só preocupa, como a levou de repente a questionar a maneira como o jovem Callum foi feito. Okay. Voltemos atrás no tempo. Isto está engenhoso, não sei se estão a reparar.
Estou a reparar, estou a reparar.
De uma maneira engenhosa isto.
Mas aqui devias ter dito ao Pedro: preciso da harpa do flashback. Não disseste, agora eu ficava
posso,
muito bem.
Eu posso fazer com a boca.
Sabes fazer harpa com a boca?
Sei. Igual. Ou parece só uma pessoa a afogar-se, não é?
Parece.
Ela está então solteira, não é? Já tinha um filho e sentiu que queria ser mãe mais uma vez. Só que estava felicíssima sem namorado e muito sinceramente não lhe estava a apetecer encontrar parceiro para reconstruir família. Só que queria ser mãe, outra vez. Ora, há opções para isso, não é? Mas podem ser caras. É então que ela encontra um inacreditável grupo de Facebook intitulado Espermatozoides Grátis.
Ah, bom.
Malta. Tudo nesta sucessão de palavras soa-me errado. Grupo de Facebook chamado Espermatozoides Grátis. Eu diria até que a única coisa que pode ser feita por alguém que se cruze com um grupo chamado Espermatozoides Grátis no Facebook é denunciar para fecharem aquilo, acho eu, não sei. Mas não foi isso que a Laura fez. A Laura entrou no grupo e pôs-se a ler ofertas e críticas de mulheres aos doadores.
Críticas em que sentido?
Tipo, incrível, 5 estrelas.
Não veio partido.
Havia um em particular que tinha críticas mais positivas. Aparentemente o esperma deste homem dava origem a crianças impecáveis. Ok? Então o que é que ela fez? Entra em contacto com
lá.
O tipo.
Mas vamos tentar ser o mais sério possível. Tenho dúvidas. A entrega do produto.
Já vais saber como é.
É nesta altura, é aquilo que me está aqui a ocupar a cabeça.
Já vais saber. Já vais saber porque nós vamos acompanhá-la nessa viagem.
Não te esqueças da avó, é?
Não. Ela entrou em contacto com o tipo, percebeu, diz ela, que ele era mesmo super profissional a falar do assunto. Nada de conversa de chacha, assertivo, direto. Ele disse-lhe: sim, senhora, eu moro em Sheffield, está aqui a minha morada, passo cá no dia tal, à hora tal. De novo, tudo isto soa à pior ideia possível. Tudo! Mas no dia e na hora marcada, a Laura meteu-se no carro e foi até à casa de um estranho em Sheffield. Diz ela que chegou lá e que, de novo, nada a apontar ao sujeito. Recebeu-a de forma séria e profissional, indicou-lhe uma espécie de uma salinha de espera, tudo limpo, tudo arrumado, impecável. Ela diz que se sentou lá, esperou cerca de 20 minutos... E lá veio o senhor com um frasquinho selado, obrigado e bom dia.
E não preencheu um formulário? Foi só isso?
Eu estou pasmado com isto. Diz ela que ao longo de 7 meses recebeu mais 3 amostras profissionalmente seladas e entregues vindas daquele doador. E por fim, em julho de 2021, a Laura engravidou e em abril de 2022 deu à luz o Callum, um garoto que, segundo os médicos, nasceu saudável, nasceu perfeito. É agora que o Callum tem 3 anos que a Laura, ao perceber o quão imparável e excessivamente destemido é o miúdo, que acaba por estar sempre a magoar-se com a maneira como se atira de alturas tremendas, é agora que ela se questiona: epá, realmente, eu nunca soube nada do historial de saúde física e mental do tipo que doou o esperma. O que é aquele tipo de pensamento que eu diria que chega 3 anos atrasado?
Antes!
Ela diz que adora o filho, diz que o filho é lindo, diz que obviamente não se arrepende de o ter tido, mas deixou uma mensagem no Reddit a dizer a outras mulheres: não se metam nisto, não é boa ideia. Epá, eu quero acreditar que deixar-se tentar por um grupo de Facebook chamado Espermatozoides Grátis não será algo a que muita gente ache boa ideia. Eu quero acreditar nisso, mas no entanto, estamos em 2025, olhemos à nossa volta, está tudo maluco, não é? É capaz de haver mais gente do que era suposto a deixar-se atrair por grupos de Facebook com este nome. Mas junto-me aqui a esta senhora e aproveito para fazer um bocadinho de serviço público. Mulheres que querem ter filhos não da maneira tradicional, há maneiras de o fazer. Talvez custem um bocado mais de dinheiro do que espermatozoides grátis, não digo que não, mas talvez seja mais seguro
usar o LinkedIn
do que ir à casa de um estranho.
Pelo amor da santa,
LinkedIn e não Facebook.
LinkedIn é muito mais seguro. Está lá o currículo.
Epá, é que reparem, é ir à casa de um estranho, esperar que ele traga um frasquinho selado. A senhora diz que o filho não tem a noção do perigo, mas parece-me que esse traço de personalidade é capaz de vir dela.
Vem mais dela, dela, não é? É mais isto, ela que não tem noção do perigo.
Isto podia ter corrido muito mal. Muito mal. Ao mesmo tempo, pá, eu não consigo deixar de me rir, lá está, a imaginar as críticas positivas a este senhor, que é como se ele fosse um restaurante, não é? Atendimento incrível, grande qualidade, filho estupendo, 5 estrelas.
Eu vou ser muito honesto, eu achei que era a altura, quando eu perguntei acerca da entrega do produto, que o senhor o fazia da forma convencional e antiquada, percebes? Que era mesmo, minha senhora, tão deite aí que vamos lá então tratar do assunto.
Não. Ele pôs a senhora muito educadamente na sala de espera e tratou-lhe do assunto e deu-lhe aquilo uma embalagem. Sim. Isto não é uma javardice.
Não. Isto é um fórum.
Isto é um fórum.
E do copinho depois para.
Isso aí eu não quis.
Como não quiseste?
Não. Deixemos
não
as pessoas.
Não teve tempo, porque depois encontrou a história da avó.
Deixemos as pessoas.
Nem vais partilhar um vídeo, nem nada.
Não. Por amor de Deus.
Uma cegonha.
Bom, vamos então agora a um tipo de história. Para desanuviar, para limpar o palato. Um tipo de história que eu adoro, que é quando um engano numa chamada ou numa mensagem de texto se torna mais do que isso e acaba por restaurar um pouco a fé na humanidade. Um anónimo deixou esta história no Reddit e diz ele: uma tarde recebo uma mensagem de texto que diz: não te esqueças do aniversário da avó, às 6 da tarde. Era claramente um engano, diz ele, e eu podia simplesmente ter ignorado. Só que em vez disso respondi: olhe, não conheço a avó em questão, mas espero sinceramente que ela tenha o melhor aniversário de sempre. 2 minutos depois, diz ele, recebe uma resposta com uma fotografia de uma velhinha sorridente a segurar uns balões. E a mensagem: olhe que a avó ia gostar de ouvir isso. Não quer que a vi comer um bocadinho de bolo?
O quê? Tu queres ver?
Peraí. Espera aí.
Diz ele:
Estou a gostar.
Inicialmente achei que estavam no gozo, mas umas 2 horas depois recebo uma mensagem com a morada deles e uma fotografia da mesa da festa, posta para aquilo que parecia ser uma valente farra. Acabei por não ir, diz ele. Achei que apesar da simpatia deles, o que raio ia eu fazer a entrar numa festa de uma família desconhecida. Mas a verdade é que ao longo do serão eles tiveram a preocupação de me enviar atualizações. Recebi vídeos e fotos da avó a cortar o bolo, das pessoas a cantar o parabéns a você, e até tive direito a um vídeo feito só para mim, da avó a sorrir e a acenar para a câmara e a agradecer a simpatia deste seu novo amigo.
Mas
quando dou por isso, meteram-me num grupo de família do WhatsApp.
Rapidamente se perdeu o controle.
Diz ele: então tenho recebido fotografias de Natal, informações sobre festas de anos de diversos membros da família, tenho visto os bebés deles a crescer e percebi que me juntaram no grupo da família sem saberem sequer o meu verdadeiro nome, com o nome Amigo do Bolo. No último Natal, diz ele, mandaram-me um cartão assinado por toda a família, incluindo a avó, que dizia: a ver se finalmente te juntas a nós para comer bolo. E ele foi.
Ah, ele foi?
Foi, e correu bem. E ele diz que
ele
foi
e a avó
assim,
estão juntos.
Foi assim, exato. Foi assim que, por acidente, diz ele, tornou-se membro honorário de uma família. Isto é bizarro, é lindo ao mesmo tempo. De certa maneira, aquela família, tal como a Laura da primeira história, podia estar a convidar para a sua vida um assassino em série, ou então ele podia estar a entrar numa família de assassinos. Em série. Ninguém sabia quem era quem. E ninguém sabia quem era o tipo que gentilmente desejou que aquela avó tivesse o melhor aniversário de sempre. Mas às vezes a simpatia vinga. E é por isso que eu digo, juventude, sejam simpáticos.
Pelo menos pensei. Eles convidaram e ele lá foi. E ele lá chegou, foi assassinado e venderam os órgãos.
Fim.
E está tudo certo.
Não, a mesa estava posta para o comerem.